eu sou Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
Salve, salve, galera, eu sou o Bianese.
E hoje, meus amigos e amigas, vamos cair de cabeça no universo totalmente psicodélico e maluco de Dororedoro. Sim, vamos falar de Dororedoro, este anime que fez sucesso aí na temporada de inverno de 2020 dos animes. E hoje estamos aqui recebendo nosso convidado ilustre, Matheus Bianese. Seja bem-vindo, meu amigo.
Salve, salve, obrigado demais pelo convite. Tava ansioso pra conversar com vocês, ainda mais sobre Dororedoro, que eu fiquei apaixonado. Você falou cair de cabeça, eu já pensei em entrar na cabeça do jacaré aí pra gente conversar.
Não, cara,
então,
total.
Mano, vai ser bem massa. Vamos lá que vai ser irado.
Cara, um prazer imenso te receber aqui, que bom que você veio. E, bom, e pra galera que acompanha nossos podcasts de temporada, sabe que a gente já falou, né, sobre Dororedoro lá nos podcasts da temporada de inverno desse ano. É, tanto eu e o PH, né, PH, a gente falou várias vezes sobre Dororedoro, porque a gente tinha ficado empolgado no começo, né, com as expectativas lá com o trailer, aí depois a gente continuou acompanhando e no final ele acabou entrando, inclusive, no nosso top da temporada, né, tipo, dos nossos animes favoritos. E, só que, cara, a gente obviamente falou, assim, com bastante superficialidade, né? Porque a ideia daqueles podcasts é realmente falar um pouco por cima das coisas que a gente achou, do porquê que a gente gostou e tudo mais. Mas este é um anime que a gente acha que merecia um podcast para si, né? Da mesma forma como a gente fez com Keep Your Hands Off Eizouken. E aí o Bianese conversando comigo no Twitter, a gente falando, pô, não sei o que, vamos gravar, blá, blá. Aí ele falou, cara, vou começar a Dororedoro. Eu falei, é isso. Esse é o momento, chegou o momento. O que também é interessante, porque tem muita gente assistindo Dororedoro. Então, cara, chegou o nosso momento, vamos falar de Dororedoro. Vambora!
Dororedoro é a adaptação de um mangá da artista Kei Hayashida. É um mangá que tem 23 volumes e demorou 18 anos para ser publicado. Ele foi lançado de 2000 até 2018 e agora ganhou essa temporada, a primeira temporada dessa história, nas mãos do estúdio MAPPA. Ele conta a história do Kaiman, que é um cara que teve o rosto transformado numa forma reptiliana, né, num rosto de jacaré, por alguns feiticeiros que estão nesse mundo. Esses feiticeiros, eles vivem tipo numa dimensão paralela e chegam ao mundo do Kaiman, que é chamado de Hole, ou buraco, e eles atacam pessoas, existe um conflito entre eles, e eles usam muitas pessoas que não têm magia para fazer experimentos, que é o caso do Kaiman, que foi uma vítima desses experimentos, teve essa metamorfose. E a missão dele, então, é se juntar à amiga, Nikaido, para caçar esses feiticeiros e tentar descobrir o que aconteceu com ele e se talvez ele consegue recuperar o rosto normal dele e a memória, porque além de ser transformado a cabeça, ele também esqueceu quem ele era antes e como ele chegou nessa condição.
Excelente sinopse, hein, PH? Você tá... Cara, os episódios passam, você só melhora em relação com isso.
Eu tô estudando depois de alguns vexames que tenho dado aqui nos bastidores.
Ai, muito bom, é verdade. Porque a galera não manja, né, do que acontece. Mas
é,
teve um episódio recente
esconde
aí que foi demais, cara. Mas enfim, cara, a primeira coisa até que eu queria falar sobre Dororedoro, até pra gente começar a puxar nosso papo aqui, é que, bicho, é interessante, né? É uma adaptação desse mangá, cara, que começou nos anos 2000 e durou até 2018. Ele pode ser considerado um clássico, né?
Exato, eu tava lendo, mano, que se não me engano ele sobreviveu a duas ou três falências de editora, assim.
É.
Por isso que ele demorou pra caramba, mano, porque ele foi lançado, putz, pá, cancelaram, acabou, vamos jogar pra próxima editora.
Revista.
E pulou umas três vezes, assim, de revista, cara. Por isso que demorou anos essa porra.
Caraca, pois é. Não, e 23 volumes, assim, tipo, é um mangá grandinho, né? Tipo, não é pequeno exatamente. Mas pra 18 anos, né, cara, é bastante tempo. Mas, cara, eu não conhecia Dororedoro, tá? De antes, assim, eu não sei se algum de vocês conhecia fama ou alguma coisa do tipo. Mas pra mim, as coisas mudaram esse ano especificamente, quando surgiu o trailer e tudo mais, e me empolgou e etc. E a gente conversando até no podcast em outras vezes. Eu já quero falar de cara, assim, porque eu acho que pra começar a falar do Dororedoro, o principal ponto é esse universo, essa sinopse louca, maluca, relacionada a esse anime. Cara, eu amo isso. É fantástico o quão louco e maluco parece Dorohedoro, e ele é. Como é que foi a tua primeira impressão, Bianese, quando você, tipo, viu o trailer e tal, tipo, no começo do ano ou agora?
Bicho, eu vi o começo do ano, lá, o trailer, e eu falei, mano, pô, tá, interessante, mas assim, sendo honesto, não tô entendendo nada o que que tá acontecendo, o que é isso, tá ligado? Uhum. E daí, mano, foi passando o tempo, eu acabei não assistindo quando lançou, chegou no Netflix uma amiga minha, a Ingrid, um abraço pra Ingrid, mandou uma mensagem assim, cara... precisamos conversar. Eu falei, mano, lascou, né? Nunca é bom quando vem, começa assim, né? Daí ela falou, cara, acabei de ver o melhor anime do ano. Eu falei, porra? Qual, né? Dorohedoro. E daí eu fui assistir, quando a gente conversou e tal, acabei enrolando, enfiei uns dorama na minha lista, assim. Dorohedoro ficou acontece. Pra depois. Eu comecei a assistir sem saber nada, cara. Eu tinha visto basicamente o trailer, não tinha nem lido sinopse nem nada. E eu comecei, eu falei, mano, beleza, tem um gore aqui... bem sujo, né? O buraco, tal, uhum. Do buraco. Só que daí, na primeira cena que vai já pra pro Reino dos Feiticeiros lá, parecia outro anime, cara. Parecia um anime de high fantasy, sabe? Uhum. Puta, os castelos góticos, um negócio lindo. Eu falei, mano, que universo maluco, cara.
Cara, essa é a sensação. Acho que todo mundo que assiste Dorohedoro ou até começa a ler, né, o mangá, tem de cara, né? Porque o cenário, toda essa ambientação do anime já é algo que chama muita atenção, né? Porque a gente tem esses dois mundos, né? Que coexistem. Primeiro, o buraco, né? Que, assim, eu faço uma comparação, sei lá, seria o nosso mundo real, né? Tipo, é o mundo real, é tipo, ele é meio pós-apocalíptico, é todo sujo, é um mundo cheio de violência e tudo mais, enfim, vive aquela total lei do mais forte, né? Tipo, então, a gente tem uma criminalidade muito alta, e as coisas acontecendo, e tipo... algo de bizarro acontece nesse mundo. Por quê? Porque existem feiticeiros, né? Que vivem num tal no mundo de feiticeiros. Só que esses feiticeiros vêm para o buraco, vêm para esse mundo para fazer testes em seres humanos e na galera e matar gente, enfim, maluquice total. E só que aí no mundo dos feiticeiros, que depois da história a gente vai conhecer, né? A gente vê que é outra vibe. É tipo, é uma galera que vive meio que numa sociedade mais organizada, né? Tipo. E eles vêm pra cá pra tocar o rebu, basicamente, né?
É, o buraco é o grande quintal dos feiticeiros, né?
É o laboratório, né?
É o laboratório, né? Vamos descer ali pra treinar.
Pois é, e aí a gente conhece, tipo, o nosso protagonista, né? Que é o Caimão, o homem da cabeça de lagarto, que algo aconteceu com ele. E esse é um dos mistérios, né? Tipo, eu ia falar o mistério, só que não dá pra falar o mistério, porque esse anime é cheio de mistério, cheio de questões a serem respondidas ao longo do anime, né? Mas... cara, a gente tem esse personagem que, tipo, junto com a amiga dele, a Nikaido, que é dona de um restaurante e cozinha gyoza, inclusive o anime pra me deixar com vontade de comer gyoza, puta merda. E aí, tipo, os dois estão lá caçando feiticeiros. Aí, quando o Kaiman acha um feiticeiro, ele engole a cabeça do feiticeiro pra um homem dentro da garganta dele olhar pro feiticeiro e dizer se ele é ou não é o escolhido ou alguma coisa do tipo. E aí, quando não é, ele é descartado e o Kaiman e a Nikaido vão lá e matam o feiticeiro. E, cara, já no primeiro episódio a gente tem... essa dinâmica aparecendo de cara, né, que são eles fazendo isso, né, tipo, encontrando os feiticeiros lá, enchendo eles de porrada e o Caimã fatiando o maluco com a faca, tipo, o cara fatiou que nem carne de, sei lá, de estrogonofe, saca?
Não dá, você começa a assistir, você não tá entendendo nada do que tá acontecendo, né, tudo meio bizarro, assim, e daí, meu, pra mim o ápice da bizarrice foi quando, como você disse, o jacaré lá, o crocodilão, engole o cara, fala, vai dar aquela bela mordida, arrancar a cabeça do brother, porque eu já sabia que era agora. Só que não, mano. Aparece um maluco dentro do esôfago do jacaré. Parece meio Cabine dos Segredos do Gugu, assim, acho que era esse nome. Tipo, é você ou não é? Daí o cara, tipo, não é, tá ligado? É bizarro, bizarro.
Caralho, que comparação boa.
O que que tá acontecendo, cara?
O que eu acho doido é que a gente tá falando muito do bizarro e do gore, mas ao mesmo tempo, parece que é tudo bem normal, assim. Uhum. Você assiste ficando... eu acho que é mais, a gente mais questiona e fala, velho, o que que tá acontecendo? Do que estranha. Ainda que seja tudo muito maluco, sabe? Porque É um nonsense que faz sentido. Eu achei muito bom quando o Bianese falou de high fantasy, porque assim, apesar do anime, quando você olha para ele e a estética do buraco, a forma como as pessoas vivem lá, até as referências visuais, né? Do traço, lembra muito o mundo do cyberpunk. A gente tá vendo pessoas ali que estão fodidas, que estão num lugar muito violento, marginalizado. Só que aí, quando eles vão com contato, vamos dizer, da alta sociedade, ao invés de ser robôs e prostéticos e modificações corporais...
É a magia,
é um mundo colorido, é um cenário cheio de cogumelos gigantes, sabe?
Então, e demônios.
Assim, é uma união desse... cenário cyberpunk, mas num universo... um high fantasy punk, sabe?
É uma releitura do high fantasy e uma releitura do cyberpunk ao mesmo tempo,
isso,
né?
Isso, é um filhote dos dois, né? E por isso eu acho que ele encanta tanto. Porque ainda que seja bizarro, ainda que seja gore e ainda que seja maluco, porque a gente demora muito pra entender e pra ter respostas, ele é fascinante ao mesmo tempo, sabe?
E dá pra incluir também até um diesel punk, assim. Se tivessem mais carros, daria pra incluir, tipo...
A vibe meio Mad Max, né?
Exato, eu pensei muito em Mad Max enquanto eu tava assistindo. Principalmente pelo design das máscaras, né? Que todos os feiticeiros usam. E eu falei, mano, podia muito estar bem tá rolando uma corrida num deserto com esses exatos personagens, sabe?
Cara, eu acho isso muito interessante. Eu acho que, inclusive, antes da gente começar, né? Falar da história e tudo mais. Falando de um aspecto mais geral, né? Isso que a gente tá falando aqui é algo que me chama muita atenção em Dorohedoro e que me faz gostar muito de Dorohedoro, porque eu praticamente não consigo comparar com nada. É muito difícil, é bem isso, saca? Tipo, lembra um pouco a estética do Mad Max, né? Do diesel punk. Aí tem esse lance de parecer ser mais futurista, só que ao mesmo tempo não estamos falando de robôs ou próteses mecatrônicas e tudo mais. Ele é um pouco de tudo, mas ao mesmo tempo ele não é nada, né? Porque ele é muito único. A gente tá num mundo completamente maluco, com magia e os feiticeiros. Só que os feiticeiros são um bando de filha da puta. E ao mesmo tempo, um bando de filha da puta assim, né? Na nossa visão, né? Tipo, ali naquele mundo bizarro que eles vivem, enfim. Tipo, aí são outros conceitos ali de bizarrice. Porque a violência é totalmente normalizada, né? Mas assim... Aí os feiticeiros têm aquela vibe assim de... Eles, cada um tem um tipo de magia diferente. Então a gente tem desde um, sei lá, um feiticeiro que como o personagem, o Shin, né? Que consegue fatiar pessoas e mantê-las vivas. A gente tem, tipo, um outro feiticeiro lá que transforma, tipo, pessoas em torta de carne, saca?
E talvez essa tenha sido uma das coisas que eu mais amei no anime, porque assim como ele como um todo é muito original, eu consigo cravar aqui que é a coisa mais original que eu vi esse ano. Muito.
Nossa,
provavelmente,
fácil,
assim.
Fácil?
Fácil, fácil. E ao mesmo tempo, as, digamos, puxando aí de Boku no Hero, as individualidades, as magias de cada feiticeiro também são muito originais, cara. Você não vê ninguém jogando fogo, sabe? É um cara transformando você em um cogumelo gigante. É um conceito bizarro, porém também puxa muito pro hilário, né? Pra comédia. É muito leve, assim, com todo o gore que tem. Mesmo assim, eu senti que é muito leve de assistir.
Claro.
Eu queria ver mais e mais, e eu não ficava com aquela sensação pesada de, nossa, preciso parar um pouco aqui porque tá puxado.
Não, concordo com você. É porque, tipo, é um anime violento, ponto, né? Tipo, tem muito sangue, tem muita violência gráfica. Mas ele ainda assim é, tipo, é um anime de ação barra aventura barra comédia. Ele tem cenas de humor, assim, objetivas, né? Tipo, os personagens são engraçados. O próprio En, por exemplo, que é o nosso antagonista principal, né? Quando ele pega aquele demônio lá, o diabo, que é parece um cachorro, que ele trata ele como um pet, né? Ele fica todo derretido. Aí você fica, caralho, esse é um vilão bizarro que tá fazendo cuti-cuti, sabe? Com um cachorro que é um diabo, saca? Tipo, porra. Tem uns momentos muito, muito interessantes nesse sentido. E eu concordo com você. Ele não é um anime que te deixa na bad, né? Não te deixa com aquela vibe carregada, assim, um negócio muito pesado. Então...
Tem uma descrição que eu achei, uma frase da própria autora falando do que, como ela descreve Dorohedoro, e ela fala que é uma música com uma letra muito sombria, mas uma melodia tão feliz que você quer dançar. Eu achei essa descrição perfeita, que mostra assim, que ela realmente sabe o que ela está fazendo,
a intenção
que a gente não sente isso por acidente. E ela realmente quer trazer esse equilíbrio.
Pois é, eu acho que ela consegue isso muito bem, assim. Eu tive essa sensação, assim, assistindo. E pior, eu fui me empolgando muito, porque, tipo, você falar isso eu até acho engraçado, porque a música de abertura, né, falando dela rapidamente, tipo, ela tem um ritmo já que é muito animado, só que ao mesmo tempo ela tem um ritmo de um eletrônico, um pouco de rock industrial, saca? Bizarro, assim, com um clima um pouco sombrio, só que ao mesmo tempo ela tem um ritmo animado. Aí vem aquelas as cantoras japonesas com aquelas vozinhas bonitinhas, né? Cantando. Cara, e aí é contagiante, né? Tipo, essa sensação no ritmo do anime. Que combina. E é exatamente essa frase pra mim que mata, assim, o X da questão do que é Dororedoro. Né?
E isso contrasta perfeitamente também com a própria abertura visual, porque embora esteja um rock maluco, psicodélico, o que tá passando na tela é uma mina fazendo um gyoza.
Isso,
Tipo, é muito simples assim, sabe? Muito honesto.
Não, totalmente, cara, totalmente, totalmente. Agora, cara, vamos falar um pouco da história, né? Tipo, do Dororedoro, principalmente puxando quem são os personagens dessa história, né? Porque, cara, a história, apesar dessa maluquice toda que a gente tá falando, né, e puxando, tipo, o cara com a cabeça de jacaré, não sei, de lagarto, mordendo a cabeça das pessoas e matando, a gente começa a ver, né, tipo, nessa busca dele, tipo, o que aconteceu comigo, algum mago transformou minha cabeça desse jeito e eu não tenho memória, precisamos encontrá-lo. A gente acaba entrando em outros detalhes, né? A gente acaba conhecendo outros personagens que são interessantes, principalmente a galera do mundo dos feiticeiros, né? Que aí a gente tem o En lá, né? Que é o nosso antagonista, que é o mago bilionário desse mundo. Ele é quase que um prefeito, né? Tipo, um governador, assim, da parada.
É incrível isso. Porque quando ele apareceu, eu achei que ele fosse, tipo, um gangster, mafioso, líder da máfia. Mas na real não, mano. Na real o cara é um empreendedor.
Ele é idolatrado, tá, né?
É tipo o Lex Luthor do...
Lex Luthor, né? É verdade, boa.
E é um Lex Luthor muito menos, como eu posso dizer, maluco, assim, porque ele não vende coisas cyberpunk malucas. Ele vende, tipo, uma vassoura que se transforma numa nave. Tipo, é umas coisas
É tipo as motos, assim, né? As motos do lugar, é tipo as vassouras que é alimentada.
Dá pra você varrer e andar de moto, né?
Inclusive, a gente não falou disso, é um negócio, um conceito interessante da história, né? Tipo, a magia desse mundo, como que ela funciona? Ela é provocada, os feiticeiros conseguem emitir um gás da palma da mão deles, e esse gás é o responsável por fazer a magia. E como que esse gás é produzido? Esse gás é, tipo, algumas pessoas nascem com uma espécie de tumor. E esse tumor é um diabinho que fica no cérebro das pessoas, que é o responsável por fazer a pessoa ter a capacidade de produzir esse gás mágico. Logo, ela é capaz de fazer magia. Então, tem alguns que conseguem produzir uma boa quantidade de magia, tornando os feiticeiros fortes, e outros que não tanto. Então, eles são mais fracos, considerados de terceira categoria, e acabam tendo menos destaque e ter, tipo, sei lá, subempregos nesse mundo de feiticeiros. O que já é outra coisa muito maluca, né? Porque a gente entra nessa vibe, assim, que além de tudo que a gente já falou, a gente tem um mundo em que eles coexistem com diabos e demônios.
E os diabos e demônios, eles voam pelo céu dando bom dia e boa tarde.
Exato.
Não é nem um pouco maligno, assim, os caras dando boa noite, vou te mandar pro inferno, hein? Tipo, do nada, né?
Inclusive, quando eles mandam alguém pro inferno, né? Tipo, isso acontece, o diabo vai lá, pega a pessoa e joga na lata de lixo.
Exato.
Caraca, bicho, é completamente surreal.
Isso é muito foda, né? Assim, esse equilíbrio. Eu acho que é o mais fascinante mesmo. A gente tá falando muito, pelo menos está me marcando muito. Assim, toda hora que a gente fala, é uma coisa muito bizarra com uma coisa muito de boa. Que a gente é quase que se mistura um slice of life também, porque a gente tá vendo os caras lá de boa. Tem um episódio do beisebol, saca? No anime.
Nossa,
que todo mundo que treta tá lá jogando um jogo de beisebol. Tipo assim, parece que não tem lugar a hora que a gente... Cara, é um anime do gore, feiticeiros...
E um dos participantes do jogo de beisebol é uma barata gigante que fala...
E que chama Johnson.
Que chama Johnson.
E eu não esqueço disso. O nome mais humano possível, né?
É muito bom, cara. Mas, cara, isso é completamente sensacional, porque eu acho que tem muita vantagem no mundo ser assim justamente porque... cada episódio que a gente assiste, ou capítulo que a gente lê no mangá, é uma descoberta nova desse mundo, né? Ele não é um anime que se preocupa em te contar as coisas assim, tipo, pegar na sua mão como espectador e tipo, ó, aqui funciona assim, tá? Ó, nesse mundo as regras são essas. Isso não acontece. O que acontece é a gente tá, tipo, desbravando um mundo bizarro.
Ele é pouquíssimo didático, né? Tipo...
quase nada didático, na realidade, né? Porque, tipo, do nada a gente vê, tipo, ó, o demônio dando bom dia.
Exato. E mesmo assim, sem ser didático, ele... se você for pegar, assim, os 12 episódios, talvez o único que seja um filler é o do beisebol. E mesmo assim, é um episódio brilhante. Eles andam com a história em todo episódio, eles não ficam dando tantas voltas. Mas mesmo assim, eles não pegam pela mão e caminham a jornada do herói de Kaiman até ele descobrir o segredo. Não, é tipo, você vai demorar muito pra descobrir esse segredo, porque a gente tá mais preocupado em te mostrar um gyoza falante,
sim,
sabe?
É verdade, total. Mas assim, e nisso que você fala, tipo, da história caminhar bem, né? Tipo, eu tava falando do En, né? Que é o magnata aí e tudo mais. O poder dele é transformar coisas em cogumelo, né? Tipo, que é um bizarro. Tipo, é um poder que, em tese, se a gente parar pra pensar bem, né? Fala, cara, que poder idiota, né? Mas ao mesmo tempo, tipo, ele faz o negócio ser completamente perigosíssimo e, tipo, o cara é a pessoa, o mago mais poderoso e mais perigoso lá do lugar. E a história dele acaba se cruzando com a história do Kaiman porque o Kaiman está matando feiticeiros, né? E aí chega um determinado momento que ele fala, cara, eu tenho que dar um jeito de pegar o responsável lá pra dar um jeito nesse tal cabeça de lagarta aí, descobrir qual que é dele. E aí a gente descobre os outros dois personagens, que pra mim são um dos favoritos aí, um deles é um dos meus favoritos da série, que a gente descobre o Shin e a Noi, que são dois capangas, né, do En, e que eles são considerados, tipo, os cleaners, né, tipo, os faxineiros do En, e aí, que são super fortes, e eles vão lá pro mundo pra, tipo, tentar encontrar o Kaiman. E o primeiro encontro deles já é, tipo, bem no começo, assim, do anime, né, e rola uma, nossa, uma cena de ação, assim, violentíssima, violentíssima, com decapitação.
Quando a gente fala super forte, não é meramente metafórico, assim, é todos os personagens, quase todos, vai, 90%, são super fortes fisicamente. O anime é na vibe, mano. Eu vou te dar um soco e vou atravessar a sua costela, mas você vai continuar vivo. Porque pelo bem da narrativa, ninguém vai morrer, porque mas a gente vai... não vai poupar nada, assim, o nosso de fora. A gente vai arrancar sua cabeça, etc. Mas tudo bem, você vai dar um jeito de viver, sabe?
Inclusive, é engraçado, tipo, essa... a representatividade da força, né, nesse anime é tão absurda. Até porque, tipo, a gente tem níveis de força ali, né? A gente tem, tipo, personagens, tipo, o Fujita, né? O Fujita, que é o outro capangazinho do En ali, que é um menino que tem pouca magia, mas ele acaba se envolvendo porque ele encontrou com o Kaiman um dia, o Kaiman matou o amigo dele, aí ele acaba se envolvendo com o En e acaba ajudando na agenda do En, né, durante a história. Mas ele, por exemplo, ele é ultra fraco, né, e tipo, ele não consegue fazer quase nada ao longo da série, assim, em termos de, tipo, nas horas que ele entra em combate e tudo mais, ele apanha de todo mundo. Agora, tem um episódio que ele está apanhando de uns bullies, que eram uns caras que trabalhavam com ele, aí os caras estão lá, tipo, batendo nele. Aí chega o Shin e a Noi, e aí, cara, a Noi divide o cara no meio, com a mão. Tipo, ela dá um karate chop, assim, de cima pra baixo e divide o maluco.
E é brilhante, porque, se não me engano, um dos capangas fala, não, eu treinei karatê, alguma coisa assim, né? E daí ela chega, mano... te mostrar o que é um karatê, né, velho? E corta o cara na metade.
E aí, voltando pro negócio do tipo, o gore misturado com o humor, né? Nessa hora, ela pega o cara dividido ao meio, e aí o Shin matou o outro cara, né, que tava ali também na cena, dando um soco no cara e arrancando o coração dele com a mão. E aí, tipo, ela pega os dois pedaços do cara que foi dividido e coloca, tipo, um em cada lado do outro, fala, sanduíche de bully. Que cena maluca, velho. E, bicho, esses dois personagens já são, tipo, ultra legais. A gente vai descobrindo mais da história deles, né? Tipo, do passado deles, conforme a série vai avançando e tudo mais. Inclusive, o passado do Shin, né? Mostra um pouco do passado do buraco, né? De como que era lá e mostra que feiticeiros tiveram problemas naquele lugar no passado. Tipo, então... tendo uma diferença de tom do que a gente tá vendo ali, né, no momento, do como é que funciona aquela realidade. Aí eles vão atrás do Kaiman, a gente vê um combate agressivíssimo, o Kaiman e a Nikaido, eles perdem, né? E aí a gente descobre que a Nikaido é uma feiticeira também, né?
Exato, e é bacana que quando começa, ela é uma exterminadora de feiticeiro, tentando ajudar o Kaiman, que é totalmente contra a feitiçaria, e daí me surpreendeu bastante quando a gente descobre que ela é...
Eu acho que é o primeiro plot twist, assim, né, do anime é esse, né?
Exato. E acho que é o primeiro grande movimento pró-narrativa também, porque você percebe que o anime não vai ser só uma porradaria maluca.
Exato.
Tem sim uma narrativa, um plot vindo por trás ali. Você tava falando do Shin e da Noi. Acho que eles são meus personagens favoritos, porque o conceito deles é maravilhoso. E pra você ver como esse anime é maluco, assim. Mesmo com gore, com comédia, com tudo... Também tem um romance ali, cara. Porque eu consegui shippar os dois. Eu consegui, tipo... Putz, esses dois deviam ficar juntos, cara. A história deles, o backstory é muito fofinho e etc. E daí na cena seguinte o cara tá arrancando o coração do maluco com a mão, sabe? Tipo, vai do fofo ao gore maluco em um segundo, assim.
Sim, total. Cara, eu só não sei se o Shin e a Noi são os meus favoritos. Porque, cara, eu amo a Nikaido. Tipo, real, assim. Eu acho ela fantástica, assim, como personagem.
Não, ela é maravilhosa. E ela tem um contraste muito legal com o Kaiman. Porque o Kaiman é todo inocentão. Fica bem óbvio que mesmo porque ele teve amnésia. Uhum. Então, ele não sabe muito o que ele tá fazendo da vida. Ele tem um objetivo e tá indo atrás. E já a Nikaido, desde o começo, dá pra ver que ela é uma pessoa misteriosa, assim. Tem alguma coisa ali que a gente não entende bem. O porquê ela tá no buraco. O porquê aconteceu tudo com ela. Como o plot dela está sendo desenvolvido, a gente não entende muito bem. Tem algo por trás. Até a relação dela com aquele diabo, acho que é Asu, o nome dele. A gente não entende muito bem por que eles são amigos. Então é uma balança perfeita pro Kaiman, que é o inocentão.
Não, e a gente descobre essa amizade dela com um demônio, né? Tipo, bem depois, né? Na narrativa, assim, já é tipo... Eu não lembro exatamente dos episódios, mas já é mais pra frente. E aí, quando você disse desse lance, desse primeiro plot twist aí, de a gente descobrir que ela é uma feiticeira, né? De começar a caminhar na história, é o momento que a gente realmente percebe que, assim, cara... Tem muitas camadas aqui a serem descobertas. Por quê? A gente tem o Kaiman que tá... Opa, aconteceu alguma coisa com ele, né? Tipo, tem um homem com a cabeça de lagarto. O que aconteceu com ele? Quem fez isso com ele? O que que é isso desse... O que que é ter um homem dentro dele, né? Tipo, que porra é essa? Aí a gente... Peraí, a Nikaido tem um passado em que ela era feiticeira. Então ela tá escondida no buraco. O que que aconteceu? E aí é tipo, depois, passado do Shin, dando... Qual que é a relação que os demônios têm com eles? Tipo, a história vai avançando e vai gerando essa exploração, né, nesse universo, e a gente começa a ver a complexidade dele. Porque aí, voltando um pouco, né, no que a gente tava falando bem no comecinho, em relação a todo esse mundo rico e heterodoxo, né, cheio de coisas, cheio de bizarrice, e como que toda essa bizarrice relaciona com a história dos personagens. Então acaba que, no fim das contas, não é nem só a bizarrice pela bizarrice. A bizarrice acaba, tipo, tendo uma relação muito íntima com a história dos personagens que a gente tá vendo, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente começa a pensar, tá, mas então o Kaiman, ele é um experimento de um feiticeiro, talvez, que não deu certo e tal. A relação da própria, da Nikaido com o demônio, né? Tipo, a gente mais na frente descobre que tem um ritual, assim, que acontece, em que os demônios meio que dão a bênção nos feiticeiros e unem parceiros feiticeiros que um sela um contrato no coração do outro. E, cara, eu começo a falar isso, tipo, vem as bizarrices, assim, eu começo a pensar, caraca, que coisa doida.
E eu acho muito bom que a gente... Assim, são duas etapas, né? Até as etapas que a gente comentou aqui no programa, de certa forma, foi assim, porque a gente passa uma boa parte do anime só se impressionando por essa bizarrice, né? Sendo fisgado e não tendo nenhuma dessas respostas que você falou sobre o passado dos personagens, por que que eles são legais, por que que a gente gosta deles. Isso demora a aparecer, né? Então, tipo assim, a gente precisa ser fisgado só pelo cenário, só por perguntas e elementos de cenário que a gente está conhecendo daquele universo, mas sem ter nenhuma resposta. É meio que uma experiência de primeira pessoa mesmo, assim. A gente com o Kaiman, e a gente está descobrindo o mundo
junto
a partir
ele,
dele,
né?
E não a partir de um narrador que vai guiando a história e dando respostas sobre o universo que a gente já podia ter no começo. E aí ele estabelece muito esse mistério e pra mim é muito incrível. É uma das coisas incríveis do anime que ele consegue segurar a gente mesmo antes de inserir esses mistérios, que aí a gente já tá envolvido com o mundo, já tá envolvido com os personagens e saber que tem algo a mais, aí você não consegue largar. Mas eu acho... é até um risco, de certa forma, demorar a começar. Porque se a pessoa não é fisgada... por esse início, o que eu acho difícil, ainda mais considerando a nossa reação, nós três gostamos demais, se a pessoa não é fisgada por esse cenário, por essa bizarrice, ela não vai chegar na história, né? Até o ponto que começam essas perguntas, que é o principal motivo da história estar sendo contada, imagino.
Exato, e o próprio... os episódios, eles se andam, como eu mesmo disse, mas não é que as respostas vão sendo resolvidas para você se apegar, exatamente como você falou, pega... é, na real, cada episódio, pelo menos na primeira metade, é um novo mistério. Nunca é vamos solucionar o antigo. Então você vai acumulando para depois ter algumas respostas, nem são todas. Então, de fato, eles arriscaram totalmente, mas um outro motivo que eu considero que as pessoas... são fisgadas, além do próprio mundo maravilhoso, são os personagens. Que mesmo a gente sabendo muito pouco deles, eles são muito carismáticos, cara. Todos os personagens têm alguma peculiaridade que fazem a gente querer ver mais. E todos, mesmo sendo um mangá de 2000, é bem progressista nessa parte, porque nenhum deles é 100% mal. Eles não são puramente arquétipos do vilão, ou o mocinho da lenda do herói, que vai caminhar até descobrir o segredo. Todos eles são, tipo, violência normalizada, todos eles são escrotos. Tipo, escrotidão, assim, exala de todos.
Sim.
Mas você consegue se apegar por outro motivo, assim. Mesmo o cara arrancando o coração de alguém, você consegue ver o humor ali e você fala, ah, mano... da hora, tá ligado? Massa pra caramba que você tá fazendo isso. Eu não vou ficar puto.
Ele é meio assim
tá...
mesmo, sabe?
É, ele é meio assim mesmo. Ele tem as diferenças dele. Então, todos eles são muito bem escritos pra gente ir aos pouquinhos se apaixonando.
É que o lance da questão da violência e deles serem escrotos, até que a gente falou antes, né? Tipo, tudo isso tá dentro de um contexto, de um mundo em que a violência tá enraizada, né? Tipo... é, o mundo é violento, as pessoas são violentas, tipo, até tipo, entendo a relação assim que, imagina você crescer naquele ambiente em que você vê, tipo, pessoas que são utilizadas como experimentos e experimentos assim bem agressivos e gore, tipo aquele mago no começo do anime que transforma as pessoas em insetos, tipo,
sim.
Cara, tipo, é bizarro, assim. Então, tipo, você... conforme a gente vai vendo a série, a gente vendo esse mundo em que eles vivem, em que essa violência é normalizada, então a gente realmente entende, tipo, cara, ok, a violência faz parte aqui desse universo, né?
E vai até além da violência ser normalizada. Ela é enraizada. Dentro da cultura do povo ali que a gente tá assistindo. Então, não é que acordei e vou matar alguém... às vezes sim, mas às vezes tem, tipo, o feriado, o Natal dos caras, é um ritual de matança de feiticeiros, sabe? Eles têm meio que, dentro da cultura deles, a gente tem os dias certos pra gente promover nossos festivais, daí amanhã ali vai ser o Lollapalooza de matar feiticeiro, tá ligado?
Cara,
então eles têm certinho, meio que um cronograma do que fazer pra normalizar essa cultura de violência.
Cara, você falou do Lollapalooza de matar feiticeiro, eu lembrei do episódio da Noite dos Mortos-Vivos. Que, tipo, o mundo lá do buraco, né, tipo, ele é poluído por causa do gás dos feiticeiros. E aí, por conta dessa poluição mágica, coisas bizarras acontecem. E uma vez por ano, os mortos ascendem da terra, assim, né, que eles estão enterrados. A galera se junta pra, tipo, ó, gente, esse ano aí, Noite dos Mortos-Vivos, vamos lá, vamos matar... Aí a galera mata os mortos-vivos, aí matando os mortos-vivos eles pegam uma plaquinha no pescoço deles, que os mortos já são enterrados com essa plaquinha, pensando nisso, Porque aí, tipo, depois eles veem a pontuação que eles fazem pra, tipo, trocar por prêmios.
É tipo a Black Friday do capeta, né, mano? Black Friday.
Cara, é muito bizarro, velho. Mas enfim, cara, eu acho que isso tudo, assim, pra gente falar realmente, né? É, o mundo, tipo, junto com os personagens, né? Os personagens são, tipo, muito interessantes. E a história vai indo, né? Vai avançando. A gente vê, tipo, essas festividades. Essa é uma das festividades que mostra no anime que a gente... É, que os personagens participam, né? Inclusive, o Kaiman e a Nikaido participam desse pra trocar por um moedor de carne, né? Pra facilitar, pra fazer gyoza, tipo, no fim das contas. É, aí a gente tem eles indo pro mundo dos feiticeiros, né? Porque isso, avançando ali na narrativa, a gente vê eles tentando descobrir, pra ver qual é do feiticeiro, de onde que ele vem, porque aí eles descobrem que a pessoa que tá dentro do Kaiman é um cara que tem um olho com uma pintura de cruz, assim, né, nos olhos. Então eles vão tentar descobrir de onde vem isso, por que que é isso e tudo mais. E aí a gente tem esse contraste, né, dos mundos, inclusive, cara, o design desse mundo dos feiticeiros é muito fantástico, que nem o Bianese falou mais cedo, né, tipo, com as arquiteturas mais góticas, né, uns castelos e tal. E aí a gente vai avançando aí nessa narrativa do mundo dos feiticeiros, eles voltam pro buraco depois pra fugir, e depois ainda voltam de novo, porque a gente descobre que a Nikaido, ela é detentora de uma magia muito rara, e o Wen tá procurando muitíssimo a pessoa que usa uma magia desse tipo pra transformá-la na parceira dele, que aí leva pra uma outra festividade do anime aí que eu acho que é interessante, que é essa dos contratos, né? É a noite da lua crescente, alguma coisa assim, né? Da lua azul.
Lua azul, acho.
É, que aí, tipo, os feiticeiros têm que ir com as suas duplas lá pra assinar um contrato, e o demônio tem que, tipo, tem que estar presente. Cara, é quase um rolê de burocracia infernal, né? Tipo, o cartório.
Os parceiros têm que ir no cartório firmar o contrato, é basicamente isso, né?
Uma ação global do demônio. Assim.
Isso. Mas enfim, saca? Tipo, no geral, assim, a gente falar mais da história nesse sentido acaba virando até... Entra muito em spoilers muito agressivos, né? E também, se a gente falar, não vai fazer muita diferença, porque o anime, ele, no fim das contas, ele mantém, sustenta muitas dúvidas, né? Porque a gente não descobre, no fim das contas, de quem que veio, quem que fez o quê. A gente só tem, tipo, hints, né? Dicas do que pode ter acontecido com o Kaiman e com a galera. Mas a gente tem, tipo, a relação desses personagens entre si, tipo, fortalecendo cada vez mais, né? E os conflitos entre eles ficando mais fortes. Isso é uma parada que eu curti demais, assim, tipo, na série como um todo.
É meio que uma vibe parecida, sei lá, eu fiquei pensando nisso durante um tempo, assim, Velozes Furiosos, sabe, que tipo, é um drama sobre corrida? Não é, cara, é sobre a família, e daí Dorohedoro é isso, mano, você começa a ver as relações familiares entre eles, e daí você começa a torcer por eles, e no final, principalmente da parte dos feiticeiros, eles são uma grande família ali, eles se chamam de família. E esse lance de fortalecer as amizades que você falou termina pra mim de um jeito lindo.
Sim.
Que eu não, obviamente que eu não vou entrar em spoiler, mas é que você fala, putz, valeu a pena demais ter assistido isso e eu queria ser amigo desses caras, sabe?
Cara, totalmente, totalmente. E assim, eu queria saber até de vocês, como é que foi a impressão de vocês quando terminou, assim, o anime? Tipo, porque eu particularmente terminei o anime maluco e com vontade de ler o mangá. Eu fiquei tipo, cara, nossa, eu preciso de uma segunda temporada disso, eu preciso ver como é que ficou, preciso saber o que acontece depois.
Não, eu terminei, na real que eu terminei, eu tava vendo, eu vi esse episódio com a minha namorada, e ela só viu o último, e daí ela terminou, ela falou, mano, é isso? Tá ligado? Porque, e foi exatamente como eu acabei, eu falei, cara, não é possível que vai acabar assim, eu preciso demais, tá ligado? Tem até um pó preto que os feiticeiros usam pra potencializar a magia.
Ah,
eu fiquei
tipo
tão viciado
cocaína,
com
né?
Os feiticeiros, cara. Eu fiquei tipo, mano, eu preciso ver mais do que isso aqui, cara. É impossível que acabou desse jeito. E daí, logo depois, eu já fui pesquisar, mano, segunda temporada confirmada, cadê Netflix?
Cadê?
Me traz aí. E não tá confirmada. Tem uns hints ali que o diretor falou, ah, não, vai rolar. Vocês deram pra gente um endosso com... as várias notas positivas, e vai rolar. Mas nada confirmado, e eu falei, mano, eu preciso demais, sabe? Eu tava completamente imerso naquele universo.
Eu acho que é isso, é porque é o conjunto de tudo isso que a gente falou, né? Ele fisga a gente tanto pra querer saber quem são os personagens, como pra querer entender mais do universo, e de repente ele acaba, porque ele foi... A Netflix, que tá investindo em produzir alguns animes, né, eles têm feito muito isso, e eles pegam obras mais antigas, mais clássicas, obras mais longas. Só que pra gente criar o interesse numa obra dessa, eles precisam já correr pra dar um avanço, né?
Uhum.
E Dororedoro dá esse avancinho só o suficiente pra gente querer mais, porque ele precisa guardar o resto do doce, já que é uma história complexa, a gente falou, né, que é 23 volumes.
Uhum.
Então ela pode avançar muito mais do que só essa pontinha que ele dá pra gente e fica... E eu acho que essa é a sensação que fica, né? Porque ou você abandonou antes de aprofundar nessa relação dos personagens porque você não tava gostando, ou você chegou nesse final, tipo assim, tá, mas isso foi só, parece que o primeiro capítulo dessa história que eu preciso ver muito mais.
Sim. Eu até comecei a ler o mangá, depois eu até quero comentar um pouco mais sobre ele. Eu li uns 2 volumes só, sabe? E eu vou dizer pra vocês, o anime é bem fiel, assim, sabe? Tipo, ele... Até agora, em 2 volumes, só teve, tipo, uma situação, assim, que não teve no anime, mas era uma parada meio filler, saca? Então, tipo, foi uma escolha de tirar do anime completamente plausível, assim, que não perde em nada. Porque, de resto, totalmente fiel, assim, bem interessante a adaptação.
Você começou do zero, Pedro? Ou você, tipo, começou a partir do anime?
Não, do zero. Eu comecei do zero. Do zero porque, cara, eu vou te falar, o mangá... Eu vou falar com mais calma depois, principalmente quando a gente falar de design e tal. Mas o mangá, ele é bem interessante, ele é bem único. E eu falei, cara, eu quero ler desde o começo. E aí eu comecei do zero. Mas até, tipo, pra falar em relação ao final, cara, o PH, na época, meu Deus, eu ficava mandando mensagem pra ele. Falando, PH... Caraca, eu não acredito que acabou assim, pelo amor de Deus, não pode acabar assim. Tipo, eu fiquei desesperado, cara, desesperado.
Mas eu fiquei tão desesperado no final que eu geralmente não vejo as endings até o final. Eu vejo o primeiro, falo, legal, bacana, e pulo, sabe? Mas no último episódio eu falei, não, mano, eu vou ver até o final, vai acabar tipo um segundo ali na Netflix.
E a ending no final aparece um monte de coisa, né, Bianese?
Exato. Qualquer coisa que eles me adicionem, eu já vou estar feliz, sabe? Porque eu terminei sentindo falta já.
Nossa senhora, cara. Pois é. Então, a gente... Somos todos viúvas de Dororedoro. Essa é a verdade, né? Cara, a gente falou até agora, assim, né? Tipo, um pouco da história, do muito, do mais. Mas, cara, uma coisa que é muito relevante, eu acho que é muito forte. E eu adoro falar isso. A galera que escuta o podcast sabe que eu sempre puxo esse assunto. Chegou aquele momento de falar do design, da animação. Porque o design de Dororedoro é único. Ele acompanha toda essa riqueza dessa maluquice que a gente tá falando até agora. Tipo, se você pega... Se você tá ouvindo, não sabe que a Dororedoro tá ouvindo sem saber e tudo mais, pode sempre jogar no Google, pegar o pôster da temporada, o mangá e tudo mais. Cara, você vê aquela quantidade de cor, aqueles personagens usando roupas totalmente coloridas e largas, apertadas, máscara bizarra, máscara demoníaca, com dente. Poluição visual. Uma poluição visual que acompanha perfeitamente toda essa maluquice que a gente tá falando até aqui. Eu amo o design de Dororedoro. O que vocês acham, gente?
Ele é o retrato da narrativa também, sabe? Ele é muito pesado, mas ele não incomoda. Isso é mais um retrato do equilíbrio dessa loucura que a gente tá falando também, tanto da história, né? Ele tá no visual também, porque ele tem muitas informações.
Né?
É como você falou, ele é poluído, ele tem muita coisa e muita sujeira, é sombrio, mas ele não incomoda, apesar disso tudo.
E o contraste entre o buraco e os feiticeiros, pra mim, é um charme, cara. Eu tava vendo um dorama esses dias que chama The King, Eternal Monarchy, não sei se vocês já viram.
Não,
mas eles se passam em 2 mundos, digamos, que é o Reino da Coreia e a República da Coreia, que é o que a gente vive. E você consegue identificar perfeitamente onde os personagens estão, porque o design de produção é feito perfeitamente. E eu senti isso em Dororedoro também. Você não precisa que te falem se você tá no mundo dos feiticeiros, se você tá no mundo do buraco.
Você sabe, né?
Você sabe onde você tá, cara. Você consegue se situar muito bem. E a própria... Tanto a animação quanto o design é meio sujo, assim, pelo que vocês estão falando. Eu concordo plenamente, assim. É bem poluído, é bem cheio de sombra, é bem lindo, cara. Eu achei muito bonito. E se eu não me engano, eu tenho quase certeza, mas a gente precisa checar depois. Eles usaram aquela técnica que é cel shading. Isso, exato, perfeito. Que usaram também em Beastars. Que com várias técnicas de renderização, as coisas que são em 3D parecem que são em 2D. E dá uns wallpapers lindos, né? Assim, algumas cenas de Dororedoro. É uma cor bem chapada, com bastante sombrinha nos cantos, assim, cara. Uhum. Eu queria ver mais daquilo, principalmente no mundo dos feiticeiros, que tem toda aquela arquitetura gótica, que eu gosto bastante, particularmente. E daí cada prédio que mostrava, eu falava que eu queria ver mais, sabe?
É, os prédios do mundo dos feiticeiros são absurdos mesmo. Os caras realmente, eles investiram ali. Cara, os designs são muito interessantes, são muito bonitos mesmo. Agora eu vou te falar, você falou da animação. É muito interessante porque quando a gente fala, né, de anime com uso de 3D e tudo mais, a gente tem bastante o uso aqui, né, do cel shading, assim, o 3D no Dororedoro. Só que é engraçado porque ele alterna muito com a animação tradicional 2D, né? Tipo, ele tem muitas cenas que são só 2D. Sem muita utilização de elementos 3D. Mas, ao mesmo tempo, tem outras que, assim, tipo, a ação inteira, os personagens são totalmente 3D, o Kaima é 3D, o Shin é 3D, a Noia é 3D, sabe? A gente, no geral, não curte tanto, né? A gente, inclusive, elogiou muito o uso do 3D no Beastars, né? Na época que a gente falou a respeito, que a gente acha que eles conseguiram colocar o 3D em enquadramentos que você não tem aquela sensação artificial do 3D, né? Uhum. Quando você usa numa ação e os personagens principais que estão nessa ação, eles estão, tipo, ali no quadro principal, você já sente mais essa artificialidade, né? Você sente que o boneco 3D tá ali se movimentando. Que é diferente, por exemplo, de que fizeram em Demon Slayer, que eles usavam os bonecos 3D quando, tipo, o boneco tá no fundo, ele tá fazendo, tipo, um negócio no escuro, sabe? Tipo, aí fica, as coisas ficam mais escondidas, assim, tipo, tem uns usos mais sinuosos, assim, se for pra falar dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, vou falar, tipo, eu não gosto tanto, tá? Eu acho até que o 3D nas ações diminui o impacto de algumas ações. Mas eu acho que o contexto geral do anime, sabe? O fato de eu estar amarrado, de eu ter ficado empolgado com tudo, sabe? Tipo, o negócio, a história ter me desenvolvido, isso não me atrapalhou em nada, saca? Não foi um 3D que, tipo, nas horas que tinha o 3D exagerado, que eu falava, ah, nossa, sabe, putz, que porcaria, sabe? Não, eu comprei, eu fiquei confortável.
Eu acho que ele é um 3D que evolui ao longo da obra, sabe? Assim, ele começa saltando muito mais aos olhos e ele vai melhorando. Só que como ele já começa com essa impressão negativa, e aí pode ser que muita gente mantenha e até tenha um pouco de dificuldade para ver essa evolução. E até porque ele dá umas derrapadas também no futuro mesmo, evoluindo. Mas ele melhora ao longo da história. E eu acho que ele salta, um dos motivos que ele salta tanto aos olhos assim, ainda quando ele não é por ser imperfeito, ele tá bem feito, eu acho que tem muito a ver com essa coisa do cenário ser poluído, e ter muita informação, e aí esse contraste sai mais evidente do que, por exemplo, no Beastars, onde dá para aproveitar o 3D, até em alguma coisa do cenário para ficar mais natural. E aqui, como tem esse fundo que é uma obra de arte poluidaça, e você coloca os personagens 3D, destacando, aí já cria um pouco mais essa diferença e ele salta mais aos olhos. Mas apesar de ser problemático, eu acho que ele melhora e você acostuma.
Mas então, é isso que eu ia falar. Essa sua sensação de que, tipo, ele melhora, não seria mais um lance de você que se acostuma bem com isso ao longo da série? Porque eu sinto isso, sabe, quando eu assisti.
Eu acho que pode ser um conjunto. Assim, eu realmente acredito que ele tem uma melhora técnica. Eu não entendo, né? Mas eu falo, tipo assim, me parece que eles estão fazendo algumas coisas com mais qualidade, às vezes porque tem mais orçamento para tais episódios, ou porque os caras são melhores mesmo, não sei. Mas eu acho que melhora. Mas aí quando você coloca essa questão, não tem como eu saber, né? Tipo assim, talvez seja só porque eu sou sendo bondoso mesmo.
Eu agora tô aqui
você
gerando
colocou
dúvida em
a
você.
Existência da minha opinião em xeque. Eu não sei, mas ela é real.
Eu tô aqui é pra te deixar confuso. Cara.
É. Eu já tô olhando, me olhando no espelho e pensando se eu sou 3D ou 2D, tá ligado?
Pega a colher, né? Começa a olhar pra colher aqui.
Isso é igual quando teve recentemente, teve alguma dessas convenções de videogame. Vocês viram que tava todo mundo achando que todo mundo que tava apresentando era 3D e não pessoas reais. Acho que era do PlayStation 5.
Assim. Que isso? Sim. Não sei disso, não.
Foi a primeira conferência da PlayStation depois que rolou a pandemia. Então eles não podiam ter plateia. E daí eles colocaram meio que um fundo chapado, assim, com várias sombras de pessoas que, cara, a gente ficou... Eu trabalho no IGN, né? Não falei no começo, mas a gente tava cobrindo essa conferência e a gente ficou, eu acho que, muito tempo esperando alguém se mexer. Tipo, mano, não é possível que os caras colocaram uma sombra ali pra fingir que é uma pessoa, mas era. E daí a gente ficou, mano, será, cara, que aquela pessoa vai se mexer? É 2D, não é?
Caraca, fantástico.
Mas o que eu ia falar é que, no quesito animação, eu concordo com vocês que às vezes dá uma derrapada, mas eu tava tão imerso, cara, que essas derrapadas... Eu falei, ah, mano, beleza, sabe? Uhum. Tipo, isso não me saltou aos olhos de uma forma negativa, né? Em nenhum momento, assim. Eu falei, tipo, putz, aqui a minha imersão caiu porque eu vi um erro ali de animação, sabe? E também não é um anime que é de lutinha, sabe? Que se a animação for uma merda... 90% do anime vai ser uma merda. É muito mais que isso, Dororedoro. As lutas e as porradarias são muito mais um plus do que o core central do anime. E eu não sei vocês, mas eu sou um pouco bitch da MAPPA. Eu adoro a maioria das coisas que eles fazem, assim. Eu amo Yuri on Ice, por exemplo. É um dos meus animes favoritos. Mas, às vezes, eles dão umas derrapadinhas, né? Em Dororo, eu senti isso. Que mais pra reta final ali dos animes, a animação caiu muito. Eu não entendi por quê. Eu não fui atrás também, pra ser honesto. Mas tem uns episódios ali no final que, mano, o que tá acontecendo, sabe, MAPPA? Não me faz isso, eu amo vocês.
Cara, o MAPPA tá de parabéns ultimamente. Eu acho que a média de produtos do que eles fazem... tem sido muito alto, assim. Inclusive, a gente não falou antes, né? Mas, tipo, a gente já falou isso várias vezes, na realidade, nos podcasts. Pra quem não lembra, o Estúdio MAPPA, né? O mesmo de Dororo, que nem o Bianese falou. Banana Fish, que a gente já teve podcast. Kakegurui, Sarazamai, que o PH adora. E, tipo, o mais novo, God of High School, né? Que, tipo, é o anime queridinho do momento.
E God of High School, cara, que é um anime baseado em luta... Se as lutas, as animações fossem uma merda, aí o anime não ia se manter, cara. É completamente diferente. Mas como você disse, é um queridinho do momento, eu também tô nesse hype.
Eu também.
E as animações estão fantásticas, eu tô adorando.
Tá maravilhoso. Não, o Estúdio MAPPA, ele tá tipo... Eu acho que, assim, ele tem feito bons trabalhos, assim, de uma forma geral, mas eu concordo. Eles dão uma escorregada volta e meia, assim. Agora... Por mais... Até engraçado, né? Porque por mais que a luta não seja o principal do Dororedoro, né? As lutas são muito massas. Elas são muito... Tipo, aquele lance que a gente falou antes do lance da dimensão de força, né? A forma como eles demonstram isso na ação ali, cara, é muito bom, é muito massa. Inclusive, eu falei que a Nikaido é uma das minhas personagens favoritas. Não há mais favorita aqui do anime. Cara, ela é uma porradeira maneiríssima, assim. Ela dá umas porradas, tipo... mexe com capoeira, taekwondo, assim, né? Tipo, ela dá um chute, pula, gira no ar. Cara, é uma coisa louca pra caraca. Aí dá o chute dela, pega na cara do maluco, a cara do... amassa, tipo, e o cara explode, sai voando.
Se eu não me engano, é ela, não é? Que dá um soco. Não sei se é ela ou a Noi, que também é outra bruta parruda, mas ela dá um soco no cara e o olho do maluco sai voando, assim.
Eu acho que é a Nikaido que faz isso.
É a Nikaido, né?
Cara, mas é muito bom, é muito bom. Inclusive, falando da Nikaido e da Noi, é um detalhe interessante que eu queria falar. O character design feminino desta série é muito interessante porque... as mulheres são brutas. Brutas para um caralho.
Sim, tipo, mais que os caras até.
Mais que os caras. Não,
a Noi é maior
do que a maioria dos caras.
Exato. Eu achei bastante interessante isso, ainda mais por ser um anime, um mangá, produzido por uma mulher, uma mangaka. Que se fosse um homem, a gente podia ter várias problematizações aí, mas a mulher, ela fez o bagulho e, mano... ficou muito da hora, é diferente da... Não tem nenhum personagem feminino no anime que seja a donzela em perigo, precisando ser resgatada.
Não mesmo,
e que é basicamente um apêndice dos homens para os protagonistas homens crescerem. As personagens femininas são extremamente interessantes. Uhum. Porradeiras. Legal pra caramba, do jeito de cada uma, assim. O perfil do design delas eu achei brilhante, cara. Elas são enormes, assim. Isso também até gerou polêmica, eu lembro, porque The Last of Us 2 lançou, não sei se vocês jogaram, porém tem uma personagem que é extremamente parruda. Uhum. E o universo gamer é extremamente machista e caiu em cima falando, meu, esse braço é completamente realista, no apocalipse ela não ia poder comer frango. Daí eu comecei, isso? Mano, caraca. Como assim? Não é possível, cara, que você tá falando um negócio desse. E também isso se aplica ao próprio Dororedorô, assim, e é legal ver que estão fazendo designs diferentes para mulheres. Isso é incrível.
E eu vou te falar outra coisa, Bianese. Inclusive, outro disclaimer do mangá que eu queria fazer, porque eu comecei a ler e tudo mais. Olha que coisa doida. No mangá, elas não são... Elas são parrudas, tá? Mas não são tanto quanto no anime são. E a Kira Yashida, em alguns quadros, assim, tipo... Isso não acontece o tempo inteiro... Mas aconteceu em alguns quadros, assim, e me sobressaiu, né, ao olhar, assim, a sexualização, sabia? Tipo, uma cena, assim, que, uhum. Tipo, a Nikaido, tipo, meio sexualizada, assim, tipo, sei lá, tomou porrada, aí tá sexualizada no chão, saca? Tipo, uhum. E aí, tipo, essa é uma parada que me chamou a atenção, porque no anime a gente não vê isso. Então a gente vê que a adaptação pro anime... Pegou, assim, elementos que, como eu disse, né, são bem fiéis em relação à história, são fiéis de uma forma geral em relação ao design e tudo mais, só que, ao mesmo tempo, eles pegaram isso, por exemplo, da autora, que ela fez uma cena, sexualizou os personagens em alguns momentos, e ela simplesmente no anime, eles ignoraram isso, saca?
Sim, tem um... Cara, tem uns dois momentos que eu reparei em alguma coisa, mas também não é sutil. Jamais, Dororedorô não é um High School of the Dead, sabe? Que é...
Não, mas aí é só...
Nanatsu, que é um bagulho absurdo.
É só it daí, né?
Exato. Mas... Tem um ou dois momentos, assim, que a personagem cai no chão falecida, daí cai num ângulo um pouco... Não precisava, talvez, mas é bem legal você falar isso do mangá, porque eu não sabia que no mangá tinha mais sexualização e talvez o Estúdio Mapa tenha dado uma poupada aí.
Assim, não tem tanto, tá? Mas ao mesmo tempo, tipo, tem algumas que se sobressaem, assim, que eu parei, assim, lendo e tipo, caraca, mas puta merda. Por que ela desenhou? Precisa? Que pose é essa, saca?
Pode ser muito reflexo da época, né? Tipo assim, o mangá tá sendo feito agora, 20 anos depois do início do mangá.
Totalmente, totalmente. Eu gosto de pensar dessa forma, PH, porque eu acho que é interessante, por exemplo... A gente sempre fala sobre isso aqui, né? Tipo, quando a gente diz que a gente assistia animes das antigas e gostava de coisas antigas e muita coisa que tinha muita sexualização e você, principalmente, pega a gente quando conversa sobre animes de temporada, a gente menciona, né? Que, tipo, quando vem um anime cheio de ete, coisa do tipo, a gente, tipo, se incomoda, né? Não é uma parada que, tipo, deixa, tipo, putz, sabe? Que, sabe, esse negócio barato, sabe? Pra chamar atenção e tal... A gente não curte muito isso. Então, é muito legal ver esse trabalho de, tipo, pegarem uma obra antiga, né? E darem uma repaginada, né? E pegar aquilo e recontextualizar. Então, eu acho que isso é muito interessante.
É assim, se o momento de sexualização é só gratuito, porque é uma parada normal da forma de fazer anime e mangá da época, não tem por que tirar. Assim, tira que se não... Se a história não precisa disso... E a história nem é sobre isso, pra que a gente vai colocar isso?
Pois é, totalmente.
Outra coisa também, a gente falou muito aqui sobre acabar e querer rever ou querer ler, né? Eu sempre quis rever também, mas deixei pra rever quando fosse sair na Netflix dublado. Eles até anunciaram o trailer e eu falei... Na época eu mostrei pro Lobato, falei... Pronto, aí ó, já ficou mais fácil pra rever... E agora vai deixar em looping aqui pra poder rever Dororedorô. Saindo dublado, não precisa nem olhar que você já tá consumindo a história toda hora. A Netflix lançou esse trailer, só que... Quando o anime estreou, o áudio dublado não está disponível. Até se você for tentar assistir o anime lá agora e colocar nas opções de áudio... Quando você seleciona o japonês, que é o áudio original... Tem ao lado, tipo assim, português atrasado. Porque é uma dublagem que não foi disponibilizada porque ela não foi concluída por conta da atual situação dos estúdios. Alguns estúdios estão fechados, nem todos estão conseguindo trabalhar com dubladores de casa. Então, tem dublagens e trabalhos que ficaram parados. E a Netflix até tirou esse trailer do ar, sabe? Como, tipo assim, não existiu a menção do anime dublado. Então, não dá nem para saber se ele realmente vai sair dublado um dia ou se isso vai só se perder no tempo.
Isso é bem interessante, se saísse dublado, porque eu consigo ver plenamente uma dublagem mais na vibe, sei lá, One Punch Man, sabe? Bem verborrágica, assim, bem engraçada, porque tem muitos momentos de humor. Então, eu vejo muito o Shin fazendo umas piadas sarcásticas em português, assim. Eu vou, certamente, se sair dublado, infelizmente não rolou, como o PH falou. Tem até um aviso lá falando que, em consideração à saúde dos dubladores, alguns áudios não estão disponíveis, etc. E é um motivo a mais pra reassistir Dorohedoro. Não que precisasse, porque eu já tô com vontade de rever tudo. Mas se sair dublado, eu com certeza vou ver de novo.
É, na época que o PH me mostrou, realmente, tipo, a gente fica empolgado, né? Porque tem saído umas dublagens que são muito interessantes, né? De animes, assim. E a gente aqui sempre tenta, né, obviamente, incentivar o consumo, né, dos animes dublados, porque a gente curte muito, acha muito legal o trabalho dos dubladores e tudo mais. É uma pena, né? Mas infelizmente a gente tá nesse período complicado, né? E tá acontecendo. Até eu acompanho muito o Twitter do Heitor Assali, né? Que escuta o nosso podcast aqui e inclusive mandou pra gente a voz do Bill, do Beastars, quando a gente fez o podcast do Beastars. Um abraço aí pro Heitor. O Heitor tá sempre falando as coisas e tudo mais no Twitter dele, e ele tá trabalhando de casa, ele montou meio que o estúdiozinho em casa, né? Tipo, tem lá o microfone e tudo mais. Então, é bom que a gente tá vendo que tem dubladores que estão conseguindo, né? Tipo, estúdios que estão conseguindo realocar a galera pra fazer o trabalho. Mas eu acho que não são todos que conseguem, né? Tipo, ou pelo menos 100% do pessoal. Mas enfim, a gente espera aí, né, que Dorohedoro venha dublado eventualmente, porque o trailer era muito promissor, parecia muito interessante.
Pensando de uma forma um pouco mais ególatra, assim, o Dorohedoro conseguiu me agradar de duas formas que pegam bem no meu coração, então seria difícil eu não gostar, porque ele faz uma referência incrível a Akira, que tem basicamente a motinho do Akira é igual, só que essa moto é uma vassoura. Eu achei esse um humor fino, assim, tipo, muito da hora. E tem uma parte que provavelmente no momento é meu anime favorito, que é Cowboy Bebop. Eles fazem uma grande homenagem também. Que o Shin, quando vai matar um cara, ele faz o fatídico bang do Spiegel.
Nossa,
que
é verdade,
pegou no meu coração. Eu só falei, mano, certeza que os caras estão fazendo um easter egg pro anime clássico de Cowboy Bebop.
Cara, engraçado que essa referência do Cowboy Bebop eu não peguei, assim, mas o Akira, quando eu e o PH a gente conversava sobre isso no começo do ano, cara, sobre Dorohedoro, eu falava, bicho, me lembra Akira demais, assim, puta, isso é muito bom. Inclusive, o próprio character design do estúdio MAPPA, no geral, assim, que eles fazem, geralmente, com os personagens dos animes, me lembra o Katsuhiro Otomo.
Uhum.
As artes, assim, tipo, aquela vibe meio anos 80, saca? De anime dos anos 80.
Sim, total. A qualquer momento, assim, eu tava imaginando tentáculos no braço de alguém, sabe? Infelizmente não aconteceu. Podia ficar a dica aí, se o MAPPA estiver ouvindo o nosso podcast, coloca uns tentáculos de cogumelo aí, que vai ficar fino.
Cara, não, eu concordo. E, tipo, eu que comecei a ler o mangá, e eu confesso que eu vou continuar lendo o mangá, porque eu tô meio... já que eu sei que acabou o mangá, eu tô meio que ansioso pra saber as coisas que acontecem. Acho que tava lendo a leitura, assim, né? Tipo, já ficou claro que nós três aqui gostamos muito, assim, de Dorohedoro, de uma forma geral. Eu acho que a graça de ver um anime como esse é justamente o lance da originalidade, né? O lance de, tipo, o Bianese sempre falou, né, no começo, que, tipo, foi provavelmente o anime mais original que você viu esse ano, né? Tipo, cara, eu tenho essa sensação muito forte. Eu acho que são esses animes únicos, assim, completamente originais, que fazem a diferença nos lançamentos, sabe? Nas coisas que a gente consome, tipo, agregam em termos de informação, de narrativa. Eu realmente achei Dorohedoro um anime surpreendente, assim. Inclusive, eu não vi alguém que não tenha gostado. Inclusive, o ouvinte aí, caso você não tenha gostado, por favor, fale com a gente, vamos bater um papo aí, vamos trocar ideia, porque eu realmente tô curioso pra descobrir alguém que não gostou e por quê.
As únicas críticas que eu vi, foi até o que a gente passou por aqui, foi certos deslizes de animação que a gente comentou. Mas mesmo com isso, eu não vi ninguém falando, não, por isso eu não gostei. É mais um lance, mano, pirei, tô apaixonado, porém, tem certos errinhos, às vezes, de execução ali e aqui.
Bom, gente, é isso aí, né? A gente vai chegando aqui ao fim de mais um podcast. Cara, esse podcast maluco, esse papo completamente insano e psicodélico. Que não poderia ser possível sem a presença do Bianese, cara. Muito obrigado por você estar aqui, cara. Foi um prazer te receber. Espero que você tenha gostado e se divertido. Por favor, faça o seu jabá.
Não, primeiramente, muito obrigado pelo convite aí. A gente até foi um convite de mão dupla, porque eu me convidei também, porque eu tava querendo muito vir participar com vocês aqui. Eu adoro o papo de vocês, então é um grande prazer. Pra vocês me acompanharem, me acompanhem nas redes sociais aí, Bianese Matheus. Depois acho que vai estar escrito ali na descriçãozinha. E, cara, terminar aqui com uma frase que me marcou, porque era um momento muito tenso de Dororedorô. Eu tava tipo, caramba, finalmente acharam o cara dentro da prisão. E o cara tava com a cara meio queimada, assim. E daí ele fala a brilhante frase, que é, mano, por que você tá preso? Daí ele responde, eu fui preso porque eu vendi bolinhos pelo correio. Eu falei, cara, não é possível. E ele ia ser executado por isso. Eu falei, mano, não é possível. E logo depois ele fala que ele come uma torta e fala que essa torta tá mais crocante que a minha cara. Isso é Dororedorô, entendeu? Espero que vocês assistam, curtam. Espero que vocês tenham gostado do podcast aqui. Foi um grande prazer. Espero poder voltar em breve, manos.
Com certeza, aí, tipo, cara, convite mão dupla, eu tô falando pro Bianese pra gente conversar, trocar uma ideia, já tem muito tempo. Que bom que deu certo, Bianese, e com certeza você vai voltar aqui, o pessoal vai te ver mais vezes no Animes Overdrive. Todas as redes sociais, os links do Bianese vão estar na descrição, porque esse cara faz um trabalho massa lá na IGN, ele torna a IGN mais otaku, é isso aí, Bianese?
Ah, sempre foi meu objetivo, mano, vamos otakizar o mundo.
É isso aí, cara, é isso aí. E bom, vamos para os nossos jabás de sempre.
Bom, como vocês já sabem, se já me ouviram aqui antes, tem o meu podcast PHadoria, onde recentemente a gente fez o primeiro capítulo do Projeto Lumos, acompanhando cada capítulo de Harry Potter e a Pedra Filosofal em um programa especial. E agora, se você está ouvindo esse podcast na data de lançamento ou na semana de lançamento, na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto, a gente vai lançar o primeiro capítulo do Harry Potter e a Câmara Secreta, começando aí mais uma saga pelo podcast. Então procure aí PHadoria, o Projeto Lumos, no seu agregador de podcast, segue a gente e vamos lá.
É isso aí, os links também vão estar na descrição. E não esqueçam de seguir as redes sociais do nosso podcast, @OverdriveAnimes no Twitter, Facebook e Instagram. Como eu sempre falo, vamos levar esse papo adiante, vamos sempre expandir o assunto do podcast para as redes sociais. Então podem lá conferir as minhas redes sociais pessoais também, @PedroLobato, @PH, as do Bianese vão estar na descrição. E a gente sempre expande bem, porque, cara, a galera sempre manda recado, tem um pessoal que manda e-mail, inclusive e-mail, né? Pô, eu sempre esqueço de falar do e-mail. podcastoverdrive@gmail.com, se quiserem deixar comentários, quiserem dar dicas, quais episódios que vocês querem ver a gente comentando, quer que a gente assista pra comentar. Cara, a gente tá sempre de braços abertos aí pra receber tudo que vocês quiserem falar pra gente, elogio, crítica, enfim, feedback é sempre o nosso combustível, nós gostamos muito. Muito obrigado pela sua audiência. E até o próximo episódio.
Este podcast é produzido e editado pela Elis Studios.